Em todos estes aspectos, Sr. Representante, quais são as perspectivas da Unicef na Guiné-Bissau?
Bom, nós trabalhamos em dois eixos fundamentais. O primeiro tem a ver, obviamente, em tentar trazer um sentido de normalidade. Quer dizer, independentemente das perturbações que existam a nível das mudanças políticas, tentar manter uma linha de trabalho que seja coerente a nível dos parceiros de governo, em primeiro lugar no reforço dos sistemas, Sistema Nacional de Saúde, Sistema Nacional de Proteção, Sistema Nacional de Educação e todo o pacote relacionado com intervenções, à volta da emergência, à volta da questão do VIH-Sida. Nós continuamos sempre a tentar, por um lado, colaborar na harmonização, por exemplo, da legislação, em parceria com outras organizações, outras entidades da organização do Sistema das Nações Unidas. Continuamos a trabalhar com os ministérios no sentido da elaboração da política nos diversos domínios e, na base do acordo que o Unicef tem com o governo da Guiné-Bissau, tentamos estabelecer planos anuais de trabalho com cada um dos ministérios que permitam estabelecer essa continuidade. Então, o nosso esforço é nesse sentido, é no sentido de trazer um pouco de normalidade, pelo menos a nível do quadro mais amplo, políticas, de legislação e de planos nacionais e estratégias nacionais de ação. Temos a segunda vertente, que é a vertente da prestação de serviços. Infelizmente, neste país, o Unicef faz aquilo que já não é normal nós fazermos em outros países. A nossa função seria fundamentalmente no primeiro eixo. Mas, devido a essa situação extraordinária da Guiné-Bissau, nós temos que intervir na prestação de serviços, diretamente. Portanto, neste momento, nós apoiamos o investimento direto a determinados serviços, sobretudo de saúde, e aqui toda a componente de imunização com as vacinas, com a cadeia de frio, com o apetrechamento das unidades sanitárias, com meios de circulação, como motorizadas, com bicicletas, com viaturas, com a formação de pessoal a nível comunitário, agentes comunitários de saúde, por exemplo, tudo isso na perspectiva de fornecer respostas à problemática da mortalidade infantil. Estamos a trabalhar na questão da nutrição, por um lado desenvolvendo os protocolos necessários a nível da política, mas por outro lado prestando apoio direto a um conjunto de organizações não governamentais, tendo em vista, por exemplo, a iodização do sal, tendo em vista a formação relativamente ao atendimento aos casos de malnutrição aguda, em parceria uma vez mais com outras agências das Nações Unidas e com organizações não governamentais. A nível da educação, nós estamos a trabalhar com o Ministério na construção e na reabilitação de infraestruturas, estamos a trabalhar na importação e no apetrechamento educacional, mobiliário de sala de aulas, carteiras, cadeiras, estamos a trabalhar na importação e no fornecimento de livros e outro material didático e estamos a articular com, por exemplo, o PAM e outras agências e organizações todo esse processo de apoio nutricional à criança no contexto escolar, através das cantinas escolares, através das hortas escolares. Na proteção existe todo um conjunto de serviços com os principais atores, partida com o Ministério da Justiça, apoiando as conservatórias, apoiando os serviços de atendimento na curadoria, na própria procuradoria de uma forma geral, apoiando o trabalho com a polícia, sobretudo no atendimento às crianças vítimas e na proteção das crianças também vítimas. No apoio direto a programas que têm vista a erradicação da mutilação genital feminina, através do Comitê contra as Práticas Nefastas, mas também um apoio direto a muitas organizações não governamentais. Temos toda uma frente de trabalho visando proporcionar às crianças água potável, segura, através da abertura de poços que são diretamente supervisionados, em alguns casos, obviamente, tentando explorar parcerias, mas há casos em que não há parcerias e nós temos que ir ao terreno, tentando promover a abertura de furos, de poços, tratamento da água, montagem de sistemas de fornecimento de tratamento da água e toda a vertente relacionada com o saneamento do meio. Começa nas escolas, trazendo a nova perspectiva do foco no abandono do fecalismo a céu aberto como uma forma de combate às diarreias, estão relacionadas também com a mortalidade infantil, e todo um apoio à iniciativa comunitária, até privada, no sentido de fabrico de lajes para a colocação nas latrinas, toda a educação pública para a mudança de comportamento em relação a essa questão, em relação à prática da lavagem de mãos, da utilização de água segura e, portanto, de todo um conjunto de aspectos e iniciativas de organização comunitária a nível de base, para que a resiliência que existe no guineense, na família guineense e na comunidade guineense seja um pouco mais apoiada, de forma que eles usem positivamente essa resiliência para responder aos seus problemas. Então nós temos essas duas grandes vertentes. Obviamente que a meio dessas duas grandes vertentes temos que responder a situações de emergência. E essas situações de emergência terão a ver, por exemplo, com a inclusão da cólera, uma abordagem que não está prevista nem no primeiro nem no segundo eixo, né, em que é necessário fazer uma mobilização urgente de recursos, uma advocacia intensa, um trabalho acelerado de comunicação, de forma a fazer com que as pessoas, o cidadão normal, se tome as medidas de precaução individualmente, dentro da sua família, dentro da sua comunidade. Há situações como o do acidente que aconteceu em finais do ano passado, em que um barco virou e houve feridos e houve mortes, e aí nós temos um plano de contingência para situações de emergência, esperando que elas não aconteçam, mas quando acontecerem queremos estar também preparados para ajudar a salvar vidas e a fornecer o conforto necessário aos sobreviventes. Então estes são, digamos, os três grandes eixos da nossa intervenção.